Olá, seja bem-vindo a mais um Fechamento de Mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é dia 9 de abril de 2024, of course, terça-feira. O programa de hoje é dedicado ao Zagatti, ao Eliseu, ao professor Sabino Paissal, ao Gilson, ao DBM, ao Nicolete, ao Igor, ao Leonardo e ao Costa, que escreveram nos comentários. Escreva você... Desculpe, também nos comentários, isso é muito bom. Dê um like, se inscreva no canal. Vamos, a Bolsa que fechou com alta de 0,80, subiu 1.000 pontos hoje, fechou a 129.890 pontos, volume médio, né? Meio fraco, 21 bi, 4 bi abaixo das médias de 25 bi das terças-feiras. Pois bem, a Bolsa já abriu com alta hoje de manhã, Petrobras subindo de novo a possibilidade de pagar imposto de renda, a B3 o processo no CARF e os bancos que tiveram recomendação elevada para compra por um banco americano. E as mineradoras e siderúrgicas, por outro lado, tomaram um downgrade de manhã com Bank of America reduzindo de compra para neutro. Impressionante a força desses bancos estrangeiros. O que eles mandam comprar, o investidor americano compra, o que eles mandam vender, eles vendem. Parece até que se falar, vai lá, pula da ponte que eu vou estar te esperando lá embaixo no Rio, eles vão e pulam. Pois bem, a grande pergunta que fica é a seguinte: estamos entrando num mercado de alta? A faca que estava caindo bateu finalmente no chão. Esse autorinho da Levante, faz tempo que eu não trago ele aqui para a mesa. Eu espero que, ó, tá escrito Levante, eu espero que a gente volte ao mercado de alta. Porém, amanhã é um dia mega decisivo para continuar esse mercado de alta. Por quê? Logo de manhã vai sair o IPCA. A inflação brasileira do consumidor, a expectativa é entre 0,35 e 0,40. Se sair acima de 0,40, o mercado murcha. Se sair abaixo de 0,35, o mercado se anima. Logo em seguida, cerca de uma hora depois, sai o mais esperado da semana, que é o CPI, o Consumer Price Index, que é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. Se vier 0,30, o mercado comemora. Se vier 0,40, o mercado murcha. Pois bem, entre as 15 mais negociadas, 12 subiram. Petrobras fechou a 38,73. Banco do Brasil fechou a 58,43. Ótimo. E Tube, finalmente perto dos 34, 33,67. B3 subiu 2,10, 12,39. Prio, para minha surpresa, subiu, porque o petróleo caiu 1%, então a subida foi importante, 49,84. Lembrando que o call de Prio não é um call, ou seja, uma recomendação de compra por causa do preço do petróleo. O preço do petróleo ajuda, mas o principal é que a produção da Prio no primeiro trimestre ficou lá entre 95 e 100 mil barris por dia, e no segundo semestre, provavelmente, o campo de Wahoo vai estar sendo iniciado e tem capacidade para 40 mil barris por dia, depois de uns 4, 5 meses operando, e deve começar na faixa dos 120 mil. Ou seja, a produção e a receita da Petrobras deve aumentar no terceiro trimestre em relação ao primeiro semestre, em torno de 20%, e no quarto trimestre, em torno de 40%. É por isso que Prio está perto dos R$ 50,00. Quando acontecer esse aumento de produção, pode ir, não é garantido, pode ir na direção dos R$ 60,00. Bradesco, que não havia meio de subir, subiu 0,60 para 14,71. Eu tenho falado para clientes que tem Bradesco para manter, porque uma judiação sair na faixa dos R$14. Qual que é a nossa expectativa? Você lembra aqui, nossa expectativa conservadora é R$16 para o fim do ano. Quem sabe bate antes e vá a 17. A Rente 3 subiu 2,6%, eu não gosto desse papel, muito endividado, empresa muito endividada em relação ao EBITDA, em relação à geração de caixa, uma hora dá ruim. Ambev finalmente subiu 1,5%, 12,36%, JBS voltou a subir 4%, 22,41%, Rail 3, 23 e 27, Rap Vida 407, Açaí Yes subiu 4,2, 14,72, porque está para sair as vendas dela do primeiro trimestre. Lembrando que o primeiro trimestre terminou, obviamente, no dia 31 de março, as empresas estão fechando o balanço do trimestre, também fechando a auditoria, e a partir do dia 15 de abril começa a sair mais resultados. Resultados é a coisa mais importante que você tem numa empresa. As empresas, os investidores compram uma ação baseada nos resultados que elas deram no último trimestre e a perspectiva para os próximos trimestres e ano. Por isso que as ações, algumas vão para cima, outras vão para baixo. No dia a dia não é resultado, o que pega é o balanço do mercado, mas quando você olha num prazo de 6 meses a 1 ano, que é o que interessa para quem investe seguindo aqui o fechamento, seguindo o Sala VIP, o Mais 10, o Infinity, o que interessa é resultado. E a Açaí vai divulgar, a expectativa é positiva. 3 ações caíram entre as 15, a Vale caiu 0,70 para 62,55. A gente avisou ontem que é interessante vender opções de compra coberto de Vale. O que significa isso? O investidor tem 100 ações da Vale, pagou lá 68, 70, 58, que nem meu amigo Leonardo do Sala VIP, lá de Minas Gerais. Um grande abraço para você, Leonardo. Gostei bastante da reunião com você hoje. Sempre me ajuda a esclarecer e a pensar sobre investimentos. Ele comprou a 58, eu falei, pega essas 58, a gente fez a operação na hora e vendemos opção coberta. Suzano caiu 0,5%, 62,29, porque o dólar caiu. Eu estou achando que Suzano vai parar de subir por um dólar mais baixo. Então, se você tem Suzano e está com bom lucro, espera amanhã para ver o que acontece com juros e com o dólar e considere vender. Se você não quer vender seco, vai lá e pega uma opção de Suzano perto do dinheiro, então uma opção aí na faixa de R$63, R$63,50, R$64, vende a opção e bota o dinheiro no bolso. Gerdau caiu por conta deste banco que recomendou, eu não lembro se foi o Bank of America, que recomendou a venda, ao rebaixamento de Vale e Siderúrgicas. A Gerdau caiu 0,70 para R$23. Eu continuo razoavelmente positivo com Gerdau, não venderia Gerdau. O petróleo recuou 1%, 89,40, é um absurdo o petróleo a $90, com a divulgação de que estoques de petróleo subiram nos Estados Unidos na última semana. E o minério de ferro, vejam só, subiu 5% hoje de manhã, $112, acima da volatilidade diária de 2%, porque as siderúrgicas chinesas continuaram comprando mais minério para refazer estoque. Estava todo mundo esperando. Pessoal, dá para desligar o ar-condicionado, por favor, da sala que ficou meio frio. Eu sou uma pessoa... Obrigado, grande Daniel, meu parceiro. Vamos lá. Eu sou um cara fiorento. Todo mundo olhou a Vale subindo 1% hoje de manhã, falou, minério subiu 5%, ela vai subir do mínimo 3%. Vê essa birosca desse banco americano e jogou para baixo. As bolsas americanas, por outro lado, fecharam mistas. Nada que mais a 32, Dow Jones a 2, todo mundo de olho no CPI que eu já falei. O dólar recuou mais 2 centavos aqui no Brasil, caiu 0,46, veio de 5,03 para 5,01. Isso bate em Embraer, bate em Suzano, bate até em Vale, que é exportadora. No exterior, entretanto, o dólar caiu muito pouco, 0,03. Investidores estrangeiros voltaram a sacar dinheiro, sacaram 716 milhões na sexta-feira. É difícil a gente subir, né? E a bolsa caiu 1%. A Vamo 3 subiu 5,7%, açaí 4,2%, JBS, Azul 3, REC V 3, que teve aumento de recomendação do BTG. E eu não me animo muito com o PetroRecon. CVC, que é o 2,6, Carrefour 1,40, CSN 1,30, MRV caiu 1,30, não adianta, MRV não vai, 7,40 e a TOTS caiu 1,20. Agora, pessoal, a mensagem de 2 minutos do nosso patrocinador, o Sala VIP. E na volta teremos o grande Ricardo respondendo aqui comigo as perguntas de vocês. Até daqui a pouco, um abraço. Olá, investidor, tudo certo? Sei que você está acompanhando as principais notícias e análises do dia aqui no Fechamento. Inclusive, espero que você esteja gostando do programa de hoje. Eu estou fazendo essa pausa aqui para te passar um recado muito importante. Não sei se você sabe, acredito que saiba, mas eu tenho um programa de consultoria premium aqui na Levante. Estou falando da Sala VIP, o meu principal projeto aqui na casa. Ao lado do meu colega Ricardo Afonso, analista certificado CNPI TICEA, vamos analisar a sua carteira de maneira completa, realizando um acompanhamento de perto para os seus investimentos. Se você identifica que não consegue acompanhar adequadamente seus investimentos de perto, ou não tem tempo para parar, analisar o mercado, ver o que comprar e vender, a Sala VIP foi feita para você. Com o meu apoio e de todo o time de assessoria da Levante, analisaremos o mercado para você, não importa a hora. Também vamos enviar as melhores oportunidades de ganho para a sua carteira. Não importa o seu perfil como investidor, você pode ser conservador, pode ser arrojado, a Sala VIP foi totalmente pensada para você ter a chance de ganhar mais na Bolsa de Valores. Além disso, você também vai contar com operações de curto prazo exclusivas de acordo com seu perfil, reuniões mensais exclusivas e personalizadas, relatórios personalizados e exclusivos e um grupo no WhatsApp totalmente exclusivo seu, dos assessores e dos analistas. Também uma planilha de controle da carteira de investimentos personalizada. Se você quiser conhecer mais sobre a Sala VIP, clique no botão que está aparecendo aqui na descrição do fechamento. Estou te esperando no Sala VIP. Obrigado pela sua atenção e abraço.
Grande Ricardo! Flávio Conde!
Vamos
lá, pessoal,
lá.
Muito boa noite.
A dupla vai agora falar para vocês de tudo que vocês quiserem. E a primeira pergunta vem do Edson Alves. Boa noite, Flávio. Ricardo, a CEMIG vai bonificar em 30%. A gente não viu essa notícia. Se tiver, é ótimo. Qualquer bonificação ajuda bastante, apesar do preço, obviamente, ajustar, mas ajuda, porque quem não gosta, né, Ricardo, com de certeza receber ações, ele vai mostrar o gráfico e vai falar como está a CEMIG para todo mundo.
Deixa eu compartilhar minha tela. Aqui, gráfico na tela. Gráfico na tela. Eu só tomaria, se realmente vier mesmo, for algum rumor aí que tiver bastante sentido essa bonificação, pode ser que dê mais uma puxada no papel, que já andou bastante, né? 13,30 CEMIG, né? Esses dias atrás eu falando dela ali por volta dos 10 reais, né? Ela cutucando esse canal de alta. Eu só tomaria esse cuidado. Eu acho que eu confirmaria essa informação dos 30%. Se vier, eu acho que podem dar uma puxada no papel aí também, né? Se for 30% mesmo, pode trazer um fluxo aí positivo.
É, o quem colocou isso, eu tô vendo num vídeo, é o Neto Invest. Bonificação de 30% em ações e anúncios, dividendos Copel, Copasa e CPFL Energia. Se for verdade, realmente é bom, mas não tem nenhuma confirmação. O Sérgio Minato, todos ligados ao minério, subiram menos, a Vale seria sobre a decisão judicial desfavorável. Não dá para saber, mas o Ricardo vai olhar aqui para você.
E teve o... Você comentou, né, do Bank of America, acho que rebaixou, né, o setor.
Exatamente, foi o Bank of America, aquele danadinho, foi lá e rebaixou todo o setor de mineração e siderurgia no Brasil. E aí, como eu falei, o investidor americano pula de cabeça, acredita piamente.
É, no fechamento não deixou, né? Um fechamento bom volume, né? Volumaço aí os dois dias da Vale, mas não deixou um fechamento muito bonito, né? De rompimento dessa faixa. A Vale, na realidade, assim, eu só enxergo do ponto de vista técnico, realmente ela destravar dessa consolidação, se ela rompeu R$65 para cima. Aí eu enxergo que ela tem um potencial aí de visitar os 70, 71, 72, 75 lá em cima. Enquanto ela ficar nesses 65 e 58 ali, não tem muito o que fazer. É dias de alta, um dia de baixa, às vezes minério sobe e ela não anda, fica nessa consolidação aí que ninguém sabe para onde o papel vai. Então, é aproveitar o bom momento, vender qual coberta, eu acho que é um momento muito bom, sobem os prêmios e ficar na atenção. Se ela romper os R$65, aí eu acho que tem destrave de valor, ou não perder para baixo também, né? Tem o risco de romper para baixo os 58 também lá embaixo.
Exatamente. Sérgio Minato falou que o Oppenheimer é um filme top, eu acho que
eu não assisti ainda.
Recomendei. O Mário Santos, boa noite, é frio este ar.
Oxe, levante é...
É gelado, gelado. Ele esteve aqui, né, ele está. O Mário Santos, você comentou ontem sobre a Ambev, o Ricardo pode analisar com certeza... Mário, ele vai estar analisando agora para você.
Deixa eu ver se a Ambev ainda está na faixa dos 12 e alguma coisinha lá, 12,36. Eu acho uma faixa de Ambev que chama compra, tá? Esses 12 reais. Se a gente tirar o ajuste de dividendo do gráfico e tirar o zoom, né? Ó, a gente vê que esses 12 reais aí é uma faixa importante de preço para a Ambev e não é de hoje, ó. Desde, ó, 2020, antes da pandemia, né, ela testou lá, depois da pandemia, ó, 2022. Então, é um pontaço de preço. Na minha opinião, tá, eu acho que, ainda mais para o Mário que gosta de operar vendendo opções, é uma faixa que chama compra, tá, essa faixa dos 12. Abaixo dos 13, eu pensaria em tomar um pouquinho de risco na Ambev, sim.
Ótimo. O Leandro da Silva, ele quer que você olhe leve 3. Ele pergunta para mim, uma casa de análise previu o valor da ação em R$ 21,00 em 13 de dezembro de 24, da Leve 3. Você acha que isso pode acontecer? Olha, Leandro, a gente não pode descartar nada. Porém, parece muito radical esperar Metal Leve, que hoje é negociado em quanto?
35,40,
achar que ela pode ir para 21. Quer dizer, tem que ter uma catástrofe, acontecer um monte de coisa ruim. E eu tô interessado no balanço da Metal Leve do primeiro trimestre, de outras do setor de bens de capital, porque a indústria automobilística bateu recorde de venda, tiveram um primeiro trimestre excelente, e ela vende não só para o mercado de reposição, mas também vende para uma outra montadora. O dólar mais alto é favorável para a Metal Leve, que é uma exportadora, e também tem unidades lá fora. Então, eu acho muito radical ir para 21. E o Ricardo vai mostrar aí que o gráfico confirma.
Eu ainda segue tendência de alta, médias para cima, né? Só essa janela agora, né, que deu uma enroscada no mercado no papel, mas segue linha de tendência de alta. Eu também acho bem pessimista, tá? R$21 se fosse 30, 25, até dá para pensar.
30 e 25 dá, mas...
Agora, pô, 21 lá embaixo, 21. Né? É muita coisa. A não ser que distribua muito dividendo aí, vai ajustando o preço.
Mas aí não,
né,
vale. Aí você tem que ajustar o 21, né?
Se
distribui...
Não, aí faz mais sentido ainda. Não sei, muito pessimista para uma empresa que a gente gosta, né? Então, não sei, também eu ficaria com viés otimista, não brigaria muito contra, não.
O Roberto Capelete dá boa noite para a gente. O Flávio Nogueira, meu xará, fala o seguinte: o que acha das ações da Rubo? Estou com bom lucro, vale a pena pôr no bolso ou tem boas perspectivas? Olha, do ponto de vista fundamentalista, ela tem boas perspectivas, ela expandiu a rede dela no ano passado e retrasado, tinha investido bastante, o resultado está vindo tanto na receita, EBITDA e lucro. Eu continuaria comprado, eu não vejo motivo para sair. Então, a minha recomendação é continuar e surfar essa onda positiva.
Eu só sairia da Rumo se ela passar para baixo desses 21. Se você olhar essa consolidação, acho que se ela perder os 21 para baixo, não confirmar, né, as teses positivas, aí eu acho que pode chamar um pouco de stop, né? Tá vendo essa consolidação bem demarcada? Agora, por enquanto, também, eu acho que eu manteria. Se eu tivesse ela na carteira e você falar que está com lucro, né, na ação, de repente você tem um preço médio até um pouco mais para baixo, é só dar uma administrada. Se vier um rompimento desses 24 para cima, ó, tem até minhas setinhas aqui, é vaziozão e o papel tem espaço para ir até os 30 lá em cima. Eu acho que eu pagaria para ver esse trade aí, se ia andar ou não.
Só para lembrar, a receita dela no quarto trimestre, o volume cresceu 9%, a receita cresceu 18%, o lucro bruto cresceu 38% e o EBITDA ajustado cresceu 33%. Foi um resultaço da companhia. A companhia está num trend muito bom, um monte de gente recomendando a ação, ou seja, não é que nem o Bank of America, que jogou bola nas costas do mercado falando para sair de Vale e de siderúrgicas. Então, eu continuaria assim, meu xará. O Rodrigo Barato, com o sobrenome Barato, ele só poderia querer uma opção de trade barata para o mês de abril. Coloca aí, pessoal, por favor, no Rodrigo Barato.
Uma ação para trade no mês de abril. Eu não consigo dar trade com período, com data, né? Isso. Ou tem alguma tese, e essa tese pode valer para um mês, dois, para o ano. Isso. Acho difícil colocar alguns pontos aí, né? Essa é a bela de uma... Ficaria esperto com Petro, ficaria de olho com o Banco do Brasil, tem desdobramento de Banco do Brasil.
Tem desdobramento dia 15.
Ó, Banco do Brasil, a análise é a seguinte, ó, Banco do Brasil, gráfico semanal, tá vendo? Ó, gráfico semanal. A gente tem tendência de alta, né? Então não tem qualquer, né, expectativa aqui de uma correção um pouco mais forte. Se vier realmente, né? Se vier não, né? Vai vir, né? O desdobramento, acho que é dia 14, se eu não me engano, geralmente traz liquidez para os papéis, tá? O rompimento daqui para cima, ó, dos 58 para cima, que aí vai dividir por 2, né, isso aqui. Esse rompimento daqui para cima pode chamar muita compra. Então, se quer um trade aí, um papel bom ainda, ó, eu ficaria de olho. Banco do Brasil, Petro, talvez.
E olha, eu escrevi ontem sobre isso de Petro, de Banco do Brasil. Eu escrevi que o desdobramento, ele é bom porque permite que mais pessoas comprem.
Traz mais liquidez.
Traz mais liquidez, porque a pessoa que tem 3 mil reais não consegue comprar 100 ações quando está 57, mas quando está 28,50, consegue. E eu conversei com um cliente ontem, ele falou, isso sem eu provocar. 28 eu compro.
E é o mesmo...
É o mesmo valor, né? Mesmo papel, mesmo lucro. Então, eu gosto. Agora, eu vou lançar aí um adivinho para vocês. Tem uma ação que é Small Caps, começa com S, e ela está com uma cara boa para mim em termos de fundamentos. O Ricardo não vai mostrar aqui.
Eu já estou com 4% nessa ação, porque já é recomendação do Flávio, né? O Flávio, e é recomendação minha lá no SGR. Por coincidência, boa, né? Eu e o Flávio, às vezes a gente pega a mesma ação, sem querer. A gente nem se conversa.
Sem querer, porque... Eu,
Enalta, a gente pegou mais ou menos na mesma época.
Pegamos, porque a gente não consegue... Um fica olhando o trabalho do outro, porque os dois trabalham demais e não sobra tempo. Essa é a realidade. Mas bacana, vamos nessa.
Quem é do SGR sabe, fizemos parcial nela hoje.
Quem é do Sala VIP também sabe. Monael Ribeiro... Professor Conde Ricardo, tenho Vale Semin. Qual o melhor strike para vender coberto? Eu não quero ser exercido de jeito nenhum. Olha, uma coisa, eu entendo que, pô, aí é fácil, até eu sei, é só vender lá em cima que não vai ser exercido.
Mas assim, eu sempre reforço.
Vai ganhar uma merreca.
Vai ganhar uma merreca. Tem que levar em consideração o risco de ser exercido. Mercado financeiro é uma troca de risco por retorno. Você está assumindo um risco para ter um retorno. Então, existe o risco de ser exercido. Não pode vender opção com esse viés. Não quero ser exercido, né? Muda de opinião muito rápido, né? Vende opção, não, mas aquele preço ali tá bom. Quando chega lá, você não quer mais. Entendeu? Então, tem que sempre pensar nisso. Delta 30. Não sabe qual é a opção que você quer escolher? 45 dias de vencimento, 40 dias, Delta mais ou 30. Menos, Delta 30. Delta 30, Delta 25, tem uma taxa de acerto.
Olha que baita dica de graça.
Tem um acerto.
Para você.
Tenho alguns estudos, eu tenho algumas coisas aí que eu mostrei para o pessoal da mentoria que a gente fez presencial aqui. Eu montei alguns estudos assim, Delta 30 tem uma taxa de acerto absurda. Não precisa ficar olhando muita coisa, não. Vai lá, Delta 30.
Delta 30. 30. Agora, eu fico imaginando que o Monael não quer ser descido de jeito nenhum, porque, de repente, ele está com preço muito baixo em Vale Semin, ser exercido, paga um IR gigantesco.
Esse é um ponto.
Não é
ou
isso
o inverso também. De repente, às vezes, ele tem Vale a 75, 77 e não quer ser exercido para não entregar o papel num preço mais baixo também. Porque Semin também, Semin apanhou para caramba, né? Semin saiu dos 12, acho, dos 12, 14, está 5 e pouquinho. Então tem esse ponto, tem que levar em consideração. Aí um macete, Manuel. Vamos imaginar que você tem um quilo de Vale, 2, 3 quilos aí, 2, 3 mil
Monael.
Ações. Monael, né?
Eu também inverti.
Aí, o que você faz? Não vende tudo, vende parcial, vende metade, vende 30% do que você tem na custódia. Se o mercado resolver rasgar, subir e tudo mais, você tem o restante da custódia ali para surfar alta. Então não precisa vender tudo assim que você vai fazer um lançamento coberto.
Bom, o Monael pergunta para você, Ricardo, não tem Itaúsa, pretendo fazer posição, qual seria o ponto de entrada interessante?
Itaúsa, sem olhar, eu vou compartilhar minha tela para mostrar o gráfico, mas abaixo dos R$10, Itaúsa, eu acho interessante, tá? Eu acho um papel... Nessa faixa de preço aí, ele passou, né, para cima dessa faixa de preço. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a Itaúsa. Esse aí, ó, 10,20. Eu acho um bom preço para comprar Itaúsa. Acho que não tem muito o que inventar, não. Se vier abaixo dos 10, é melhor ainda. Eu não sei, tá? Eu posso estar equivocado, eu posso estar muito errado. Mas o gráfico de Itaúsa e o gráfico de Itaú não estão gráficos compradores. Então, se você for comprar Itaúsa... Amanhã tem CPI, né? Amanhã vai ser um dia bem volátil, então não sei se o mercado vai assumir um tom positivo ou não, mas Itaúsa e Itube tá com uma cara de correção, um pouco mais de correção, então eu compraria metade da posição e daria uma olhada. Ó, Itaú tá com uma cara de topo duplo, acho que já encontrou uma faixa. Hein? O papel andou bastante também, né? Não dá nem para reclamar de Itaú, né? Se tiver uma realização aí, é até bom que dá pra gente ir montando posição de novo no papel, né?
Ó, eu vou contar uma coisa para vocês que eu já contei naquele mata-mata Itube versus Itaúsa, no qual eu sugeri vender 30% da posição de Itube e comprar Itaúsa. É o seguinte, Itaúsa é dona de 13% da AEG. A AEG é uma empresa que tem cerca de 12 milhões de clientes de saneamento básico no Brasil. Ela é privada, tem um fundo, que é o fundo GIC, que é o fundo soberano de Singapura, e a Equipave, que é uma empresa que é investidora muito boa. Pois bem, eles têm 12 milhões de clientes, a Sabesp tem cerca de 30 milhões. Eles podem entrar e comprar uma parte da Sabesp, porque o governo do estado está preferindo que o grupo que compre, vai ser um grupo, não vai ser um investidor, uma empresa ou um fundo que vai comprar a Sabesp. Provavelmente vão se formar consórcios, ou seja, um operador como a AEG, um fundo soberano, um grupo de fundos do Banco A, do Banco B, do Banco C. Pois bem, a AEG pode entrar num grupo, a IGA pode, que é outra empresa de saneamento, acho que tem 7 milhões de clientes aqui no Brasil, elas podem entrar sozinhas, consórcios ou juntas. Isso daí vai valorizar a posição do Itaú em AEG. E a AEG, entrando ou não na Sabesp, deve abrir o capital no segundo semestre. Então, a Itaúsa está com uma joia lá dentro, não precificada corretamente. Ela tem também a Alpargatas, que o papel ainda está R$ 10,00, já bateu R$ 40,00. Ela tem a Duratex, que está se recuperando. Ela tem a CCR e ela tem mais uma empresa de um gasoduto que era da Petrobras, ela em um grupo comprou e a Petrobras paga aluguel. Eu acho que é corrigido por IPCA mais um tanto. Então, o que acontece? A Itaúsa está atrasada em relação ao Itube 4. Então, o segundo semestre pode ser o semestre da Itaúsa, mais do que Itaú. É óbvio que Itaú vai ser sempre muito importante para a Itaúsa, porque é 80% de tudo que está investido da Itaúsa. Mas esses 20% pode ter um ganho a mais. Então, eu, Ricardo...
Eu gosto desse call de Itaúsa também. Eu acho que faz muito sentido ter Itaúsa nesse momento, sim. Esses R$10 aí, para mim, é uma pressão.
Pressão, lembrando que é pressão com C cedilha, né? Não é pressão com 2S, mas outra coisa importante que a gente não falou, a Itaúsa distribui por ano R$1. R$1. Está R$10. Em 10 anos, você zerou teu investimento. Você retornou tudo de volta. E se você reinvestir esse R$1, você vai ter o dobro de ações daqui a 10 anos. Tá pulando na cara de todo mundo. Panioca, por favor. Panioca.
Flávio, estou pensando em investir. Qual seria indicado para comprar? Tá E3 ou Tá E4? A gente gosta da Tá E11, que é a que mais tem liquidez e a mistura da 3 com a 4.
Ótimo, obrigado. É exatamente isso. A Taesa 3 e a 4 tem uma... A 4 ainda tem um pouco de liquidez. A 3 não tem quase nada. Se você for comprar, compre TAI 11. Entretanto, a gente prefere, no setor de transmissão, a no setor de transmissão de energia, a gente está preferindo, desde julho, mais ou menos, do ano passado, a gente está preferindo a Transição Paulista, TRPL4, e a Alupar 11, porque a Taesa tem 47% dos contratos linkados ao IGPM. O IGPM, nos últimos 12 meses, teve variação negativa, baixando a receita dela. Vamos lá, o Renilson pergunta para a gente. Flávio, leve 3 ou prazer para carregar no longo prazo?
Ah, 50-50, né?
Não sei. Sim, boa. Ó, por isso que eu gosto de fazer com o Ricardo, é 50-50.
É difícil escolher.
Mostra para ele o leve e o prazo. Deixa eu ver,
se eu fosse escolher por gráfico, eu vou olhar só olhando o gráfico, não vou nem levar a consideração o fundamento, vamos só olhar gráfico. Então, leve, a gente acabou de olhar, linha de tendência de alta, custa R$ 35,00, papel isso tem mesmo. Alvo lá para cima. Agora vamos olhar a leve e a
Praz
3.
É frase, mudou. Antigamente era STDE.
Praz 3. Nossa, Praz 3 já andou bastante. Me diz,
você rasgou.
Deu uma rasgada bonita, hein? Mas tá de livro essa Praz 3 também. Eu ia ficar numa dúvida. Eu acho que eu ia de 50-50, hein? Para carregar para longo prazo, eu ia de 50-50. Talvez eu guardaria um pouco de caixa em algum momento aí com a Praz realizar um pouco de preço, né? Porque já andou bastante, de repente abre uma janela melhor para compra. Mas difícil escolher entre uma das duas. Eu, pelo menos, gosto das duas. Qual que é o melhor pagador de dividendo da Praz ou a leve? A leve, né? 10%. Aí é um ponto aí que pode entrar como critério de escolha também, né? Se gostar mais de dividendo, leve 3.
Exatamente. O Marcelo Viana, na mesma linha das outras perguntas, ele lembra a gente. Hoje o governo anunciou o programa Mover, mais de 17 bi para as montadoras. E eu lembro também que as montadoras anunciaram 35 bi de investimento. Então, você vai na Toyota, vai na Volkswagen, vai na outra, tem anúncio de muito investimento. E aí você pergunta, talvez seja hora de comprar leve 3. A gente acha que sim, que é hora de comprar leve 3, está num preço bom. Lembrando que ela está 35 e ela bateu 50 o ano passado. O Roberto Rodrigues, nome de cantora, nome de ministro, né? Eu acho que teve um ministro da agricultura, aqui em São Paulo, chama Roberto Rodrigues, eu estou juntando. Boa noite. A bonificação de GGBR influencia de alguma forma na Goal? Bom, a Goal fica com mais ações da GGBR, mas o valor econômico é exatamente o mesmo. Não muda nada. O Diogo pede para o Ricardo analisar BBSE3, RRP3 e ARZ3. Tudo empresa que a gente gosta.
Ó, BBSE, sem grandes novidades, está aí circulando essa faixa dos R$ 30,00. Então, se ela se aproxima aqui dos R$ 31,00, R$ 30,00 aqui, eu acho bom ponto de compra. Acima dos R$ 33,00, a impressão que eu tenho é que o mercado exagera um pouquinho e ela corrige, como ela faz, né? Ela é um papel que fica meio amarrado.
Qual que é a resistência dela, então?
Ela está com R$ 33,80, mais ou menos, como um ponto, e lá em cima os R$ 35,00, onde ela cravou o máximo lá.
Então é difícil passar de R$ 35,00.
É difícil passar de R$ 35,00. Então, BBSE é um call que você não vai ganhar tanto com valorização, né? É um papel que você tem que segurar mais tempo na carteira ali por conta de dividendos.
E ela paga R$ 3,00 por ano de dividendos.
Aí, 3R. Eu entraria em 3R com muita cautela, nossa, tá? Muita cautela, porque ó, o papel voltou dos 26 para os 35, linha reta. Tem alvo lá para os 38, meu alvo é R$ 38,00. De 3R, que pode não ir também, né? O mercado pode dar uma mudar qualquer drive aí com a 3R e devolver toda essa alta.
E só para complementar, a Enalta sugeriu, fiz uma oferta para juntar com a 3R. E os dois estão estudando. Pode sair uma fusão. Então, vamos ver. Isso pode ser positivo. Pode ser. Não é garantido, mas pode ser.
Então, se gostar do risco, né, dá para colocar uma merrequinha aí.
É, a maioria dos nossos clientes já tem 3R. A maioria já tem, porque a gente tem na carteira do Small Caps. E a Arze 3, conhecida como Arezzo.
Arezzo,
mercado. Aliás, eu fui na Arze 3 no sábado, no fim do dia, minha esposa ficou lá trocando um presente que ela ganhou, um sapato da minha mãe de aniversário, da Arezzo, da minha irmã, e foi lá trocar. Eu acho que era o tamanho.
Arezzo, eu só tomaria muito cuidado se ela perder esse suporte para baixo. Isso aqui eu acho que pode chamar bastante venda no papel.
Ela está muito volátil, né?
Está muito volátil e está namorando muito com esses R$56, né? Ela desceu e cravou aqui. Mercado subiu esses dias, mercado melhorou.
E ela não foi.
E ela não acompanhou. Então, um pouco de cautela. Eu acho que o mercado está esperando alguma definição da fusão. O que vai acontecer com as ações? Eu não sei, essa é a impressão que eu tenho, tá? Tanto de Arezzo quanto de Soma. O mercado inteiro andando.
E as duas amarradas.
Dá
uma raiva.
É, e as duas amarradas em pontos técnicos, tipo, importantes, tá? Se passar para baixo, pode chamar bastante stop, né? Deve ter muita gente comprada nessa região de suporte aí que vai sair estopando o mercado.
Ó, nesses tem pontos. 9 milhões de ações alugadas.
Da Arezzo?
Da Arezzo.
Então é isso.
Então, tá segurando, vamos ver da Soma. A Soma custa, acho que 10 vezes menos, né? Então, ela tem que ter 10 vezes mais de aluguel. Aluguel da Soma, 61 milhões.
Bastante coisa.
Bastante.
Tem algum player aí, às vezes, segurando. Eu acho que o mercado está mais esperando aí uma definição, porque o CAD aprovou, veio um monte de coisa e o grupo não se pronunciou em que vai fazer, se vai juntar.
Exatamente.
Enfim, a gente sabe que vai criar uma gigante, mas o mercado não gosta de indefinição nem de incerteza, né? Então...
Concordo com você, mas realmente está preocupa, mas eu gosto. O Ítalo Santana, estoque dos Estados Unidos hoje, descoberta de estudos na divisa Ceará-Rio Grande do Norte, é verdade. Hoje descobriram mais petróleo lá na margem equatorial. Amanhã, Petro4, teremos bastante movimentação. Como devemos se comportar?
Petro4 é um papel extremamente difícil de operar, e uma coisa que eu não gosto muito é de criar expectativa, porque hoje de manhã eu achei que vale ia rasgar. Abriu um dos papéis que eu acompanhei na abertura, assim, ó, e não andou. Então, a criar expectativa é muito ruim. Petro tem o petróleo também, né? Tem cotação de petróleo. E Petro tá no radar aí de notícias. Aí é troca de diretor, é dividendo extraordinário que pode sair, pode não sair. Então, tem muita notícia influenciando a Petro. São notícias positivas, mas não sei, é muita cautela, né? Aí eu não sei se o Ítalo tá dentro da SGR ou não está, mas a gente até identificou uma oportunidade de trade em Petro olhando como alvo os R$40. Por enquanto, tá lá, nem andou e nem estopou a operação também. Então, é um trade que tem um alvo ali nos R$40. Então, foi uma das oportunidades ali, não virou recomendação oficial, né, dentro da estratégia, mas eu comentei, até faria essa operação, para mim não teria esse viés, mas eu estava pendurado já em 4 operações e eu acabei não entrando em mais nenhuma. Mas é um trade que é possível, tá? Fechar o gap lá em cima nos R$40. Então, como se comportar? Aí é só observando a abertura amanhã, petróleo, e tentar operar. Mas Petro é um ativo difícil de operar com esse viés, tá? É um papel bem complicado.
A minha pergunta é, o Ricardo disse que faria. E a Beth? E a Beth, faria ou não faria?
Faria.
Faria. O Fernando Augusto comemora, hoje deu tempo de assistir ao vivo a dupla dinâmica.
Seja bem-vindo aí,
para você, Fernando Augusto. O Henrique Santos, eu acho que esse é do SGR.
Acho que é sala VIP também, né?
Sala VIP, ó. Bolsa não pode subir, não. Estou com 100% da minha carteira vendida em call. Se subir, vou colocar tudo na renda fixa, é.
Aí espera o próximo crash, né, o Henrique?
Vamos lá. O bom da Bolsa é que sempre tem oportunidade todo dia.
Com certeza.
O Mauro Benevides sobre o Semiga, só que eu não sei o que ele quer. O Danan Hermógenes pergunta se BBB 11 é o SP500, não
é? É, o S&P.
É o, ainda tem espaço para crescer. Meu amigo, eu e o Ricardo, a gente se esforça 24 horas por dia para tentar imaginar para onde vai o Bovespa, e é difícil, pacas. O SP500, então, sabe, é a mesma coisa de eu tentar prever se o time do Messi vai ganhar o próximo jogo. A gente está de olho aqui, já é difícil prever como que o Corinthians, Palmeiras vão entrar aí.
Eu carregaria uma posição na carteira, assim, mas sem esse viés de, nossa, posição que tem que subir. Eu teria um percentual lá alocado em BBB 11, que eu acho que faz muito sentido a exposição aos Estados Unidos. Mas, assim, sem esse viés, assim, de comprar agora porque vai subir. Não, vai montando uma posição com o passar do tempo, porque a gente sabe que o mercado lá é muito forte, né?
Exatamente. Eu acho que vale a pena, tanto em BBB, Nasdaq, Dow Jones. Eu acho que vale a pena, porque o mercado americano é para cima, principalmente no segundo semestre. O Henrique Kizar pergunta o que a gente acha de Prio, Enalta 3R para médio prazo. Para médio prazo, o Ricardo vai ver no gráfico, você já viu 3R?
Eu já falei, comentei 3R, Prio, eu acho que Prio andou... bastante, né? A Prio, vamos ver. Sim. Se a Prio passou para cima dos 50, não, tá lá nos 49,84. Eu acho que a Prio tem espaço para andar, né? Eu acho que melhorou a parte de produção da Prio, eu acho que tem espaço para andar, mas eu compraria com um pouco de cautela aqui, porque ela pode se manter nesse range aqui dos 41 com 50, ainda por mais tempo. Ela já tá aí faz bastante tempo, né? Ela vai nesse 50, volta, vai nesse 50 e volta. É o único ponto de Prio, acho que eu só tomaria cuidado aí com o tamanho da posição. Enalta, aí é... Essa é difícil, né? Olha o tanto que já subiu esse papel, né? Então, aqui é muita cautela, pode continuar, de repente dá certo essa fusão com a 3R, os dois papéis decolam. E 3R é o mesmo comentário de Enalta, muita cautela. Então, se fosse para escolher entre as três numa posição de longo prazo, eu colocaria, sei lá, 70% em Prio e escolheria o Enalta ou 3R e colocaria o restante ali só para tentar surfar aí alguma fusão, alguma coisa do tipo.
Olha, Enalta a gente pegou tanto na SGR como na carteira mais 40% dos exclusiva dos assinantes do Sala VIP. No médio prazo, eu vejo Enalta 3R e PetroRecôncavo uma empresa só, porque elas não têm tamanho para ficar sozinha. A Prio... Tem, a Prio vai chegar a 140 mil barris, depois talvez a 160 mil. A Enalta 3R e a PetroRecôncavo juntos, se não me engano, daria em torno de 70 mil. Mas as três menores eu vejo juntas e a Prio crescendo. Essa é a minha visão de médio prazo e a visão é de valorização, supondo que o petróleo não despenque. O Damião Almeida, é a última pergunta, está falando o seguinte. Boa noite, professores. Será que é hora de vender Klabin 3?
Eu vou olhar a 11, porque a 11 é a que tem mais liquidez. Mas é praticamente as duas andam juntas. Eu não sei, assim, é muito do dólar também, eu acho que esse é um ponto, mas o papel ainda está olhando para cima, eu não vejo assim como um ponto com essa possibilidade de reversão, apesar da alta expressiva, né? A Klabin vinha muito travada também, né? Ela estava bastante tempo brigando para passar desses 23 e parece ter destravado para cima, então eu não sei, eu ajustaria talvez um stop, pensaria aí, deixa eu ver como é que está a 3... R$5,00, talvez colocar uma parte no bolso, ajustar um stop loss. Então, se está no ganho, eu acho que realizar uma parcial aí é sempre importante também, deixar um pouquinho no caminho. Se continuar andando, você surfa com o restante aí, ô Damião.
O André Camargo pede para ver já o 3.
Tô com ela no radar. Já o 3, estou com ela no radar, mas por enquanto não destravou nada, não entrou nenhum volume, não vi nada demais ainda. Estou acompanhando. Ela está num ponto de preço interessante, né? Está numa região muito forte de suporte, ó, quanto tempo ela ficou brigando nessa faixa. Mas assim, não encontrei nenhum destrave aí para que desse algum gatilho de entrada no papel. Estou com ela no radar aqui, mas...
Andrei, eu vou contar um segredo para você, que é o seguinte... Ela vai divulgar resultados dia 19 de junho, o quarto trimestre dela, de 23, é o primeiro nosso de o quarto de 24 é o primeiro nosso de 24, porque ela usa o calendário da safra de cana, é isso? É. Da safra de açúcar, desculpe, de cana-de-açúcar. A GEL3 pode ter um trimestre, esse trimestre aí, janeiro, fevereiro e março, muito bom. E aí vai acabar destravando. Então, a nossa visão é favorável. E o Andrei, de São José dos Pinhais, do Paraná, a gente... pergunta de Viva 3, que é a famosa Vivara. O Ricardo vai falar. Eu acho que está todo mundo vendo que o André Kaufmann, o novo o controlador que de volta para o futuro, né? Ele estava aposentado e voltou, mas ele é um craque, ele criou a empresa do zero. O que, que ele pode mudar para melhorar? O que preocupou o pessoal é uma expansão internacional, mas internamente eu acho que ele tem chance.
Eu entendo, tá, com essas quedas aí, que o papel voltou para uma faixa de preço aí interessante, tá, para quem pensa em uma posição aí no setor. Eu acho que os R$ 26, R$ 24, né, que ela está aí, é uma faixa de preço importante, tá? Eu pensaria com carinho em Vivara. Eu gosto do papel, é só essa questão... que o Flávio comentou, uma baita de uma faixa de suporte, teoricamente, né, se manter, né, o padrão do negócio. Os resultados da empresa não foi ruim, tanto que a gente vê o reflexo nessa subida de preço. A gente conversei com o analista que cobre varejo aqui também, ele entende também que sim, manteve na carteira, mantém o call de compra para o papel. E se a gente for colocar numa relação de risco e retorno, você pode comprar 24, se passar para baixo dos 20, por exemplo, você sai da operação e estopa porque deu errado, né? Aí perde suporte e a tese está errada. Então, não sei, eu compraria, tá? Eu acho que eu pegaria essa queda de...
Tá, última pergunta de Semig, o Mauro Bernardes fala para a gente. A GO, dividendos 533 milhões a serem deliberados em agosto, em a GO de abril de 24. Proposta de aumento de capital por meio de bonificação. Se isso é verdade, é ótimo e o papel sobe.
É, aí é aquele call que eu falei, já está nos 13,30, né? O papel parece um pouco esticado, mas se for realmente informação, o mercado é capaz de puxar. E eu traçaria um alvo lá para uns 13,80, mais ou menos, que é essa linha vermelha que eu tenho traçada aqui já faz tempo, né? Eu projetei esse alvo tem um tempinho, mas ainda não foi lá. Mas aí segue o viés positivo, eu só tomaria cuidado porque o papel já andou bastante, né? Então, às vezes você toma o papel num topo aí, o papel dá uma corrigida, aí tem que só ajustar o tamanho aí dessa compra.
O João Lacerda, boa noite, professor. Estou com lucro de 40% Suzano, posso vender e comprar BBAS, o que sugere? Obrigado.
E... eu gosto dessa ideia também.
Eu também gosto, eu gosto de realizar lucro, é uma coisa... E lucro em Suzano e Klabin é difícil, pacas, você acertar, porque elas andam de escada, elas andam para. Aí fica assim parado, escada. Anda e para.
Esse movimento aqui não acontece toda hora, não, né? Olha lá, tem uns movimentos grandes, mas demora muitos dias, né? Como vai corrigindo. Não sei, eu realizaria, pelo menos, não sei se você tem Suzano só pelo call de valorização, né? Suzano não paga tantos dividendos. Eu acho uma troca muito boa, tá, o João Lacerda?
Também acho. Vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Grande Ricardo,
grande
excelente,
Flávio Conde,
como sempre. Obrigado, pessoal. Até amanhã e um abraço.
Grande abraço, pessoal.